Lição 1. O poder do Evangelho. O nosso objetivo é conduzir uma reflexão bíblica sobre o poder do Evangelho e suas evidências na vida daqueles que decidiram seguir Jesus. O texto base está em Colossenses, capítulo 1, versículo 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Em sua terceira viagem missionária, Paulo pregou em Éfeso, província romana da Ásia Menor, atual Turquia. Através do ministério de Paulo naquela cidade, toda a região conheceu o cristianismo. Epáfras, habitante de Colossos, cidade cosmopolita, localizada no vale do rio Lico, ouviu o evangelho por Paulo em Éfeso e se converteu. Foi ele que plantou a igreja de Colossos e das cidades próximas, Hierápolis e Laodiceia. Por volta do ano 60 d.C., Epáfras soube que Paulo estava preso em Roma e foi visitá-lo. Levou-lhe um relatório da recém-fundada igreja de Colossos e contou-lhe sobre o seu progresso na fé e de uma heresia que começava a ser disseminada entre aqueles cristãos. Paulo decidiu escrever para orientar os novos convertidos colossenses sobre o cultivo da vida cristã. Essa orientação continua pertinente a todos os crentes, razão pela qual nos aplicaremos nesse trimestre a estudar com mais detalhes a carta de Paulo aos Colossenses e Filemão. O texto em foco. Paulo não conhecia pessoalmente os Colossenses, apenas pelo relatório de Epáfras. É por causa desse relatório que Paulo, juntamente com Timóteo, inicia sua epístola com um tom de extrema felicidade. O apóstolo está feliz por ouvir através de Epáfras sobre o impacto do evangelho na vida dos Colossenses. Veremos que esse evangelho tem duas características básicas. O evangelho é evidente. A felicidade do apóstolo Paulo em relação aos Colossenses a partir do relatório de Epáfras se baseia no fato de existir evidências tangíveis do evangelho em suas vidas. A primeira delas era a fé em Cristo Jesus. Os Colossenses acreditavam que Jesus era o Cristo, palavra grega que corresponde ao hebraico, Messias. Para os judeus, o Messias viria julgar os rebeldes e governar sobre as nações da terra com seu reino de paz. Os cristãos criam que César, o imperador romano, não era mais o soberano de todo o mundo, mas sim Jesus, o Cristo. Esse Cristo veio nos redimir de nossos pecados com sua morte e nos levar para seu reino. Essa fé, portanto, é salvífica, isto é, por meio dela somos perdoados e salvos. Em segundo lugar, Paulo ouviu sobre outra evidência do Evangelho na vida dos Colossenses, do amor que tendes para com todos os santos. Quando se fala em santos, as pessoas logo imaginam alguém sem pecados. Contudo, a palavra santos, agioi em grego ou kadosh em hebraico, antes de denotar qualidades morais dos crentes, tem a ideia de separados, referindo-se ao povo separado exclusivamente por e para Deus. Paulo está dizendo que esses cristãos tinham atitudes concretas de amor por todos os santos com os quais se relacionavam. A fé em Jesus conduz às obras de amor aos membros da igreja. Não é possível desassociar fé do amor. Quem ama Jesus, ama a sua igreja. Essa virtude é caracterizada por Paulo como amor no Espírito, isto é, produzida pelo Espírito Santo. Como pecadores, somos egoístas, mas quando nos convertemos, o Espírito Santo passa a produzir seu fruto em nós, e uma das qualidades desse fruto é o amor. Essa fé e esse amor dos Colossenses decorre, segundo Paulo, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. A fé e o amor estão enraizados na esperança, que é a terceira evidência do Evangelho na vida de alguém. Essa esperança refere-se a todas as bênçãos da era futura, a ressurreição, a vida eterna, o fim do sofrimento presente, que os cristãos esperam desfrutar com o retorno do seu Senhor. A esperança não pode ser danificada por ninguém, pois ela está preservada nos céus. Na vida cristã, por vezes podemos ser assaltados por dúvidas, mas Deus nos assegura que um dia desfrutaremos das bênçãos da era futura ao seu lado. Assim, fé, amor e esperança formam as três evidências mais tangíveis do Evangelho na vida de alguém. Elas são as virtudes cardeais do cristianismo. O Evangelho é poderoso. Como a fé, o amor e a esperança brotam na vida de alguém? De onde vem a confiança em Jesus, os atos amorosos pelas pessoas e a firme esperança em relação ao futuro? Paulo responde: pelo poder do Evangelho. É o poder do Evangelho que faz florescer essas virtudes na vida do cristão. Esse poder decorre da própria essência do Evangelho. Esse trecho nos mostra que o Evangelho é essencialmente poderoso por algumas razões. Primeiro, por sua veracidade. A verdade é o conteúdo do Evangelho. Por duas vezes, nessa sessão, Paulo escreve isso. Em um mundo de muitas fake news, com ideologias equívocas tentando reinar sobre nossas mentes, com vozes falazes concorrendo por nossa audiência e falsas religiões afirmando estarem com a verdade, Paulo declara que os cristãos podem ser livres do engano, pois já encontram a palavra da verdade do Evangelho. Em segundo, o Evangelho é poderoso por seus resultados. Paulo escreveu aos cristãos de Colossos que esse Evangelho, em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós. Essas imagens, frutificar e crescer, nos fazem lembrar do relato da criação em Gênesis, capítulo 1, versículo 22 e 28. Paulo considerava a missão da igreja ser parte de uma nova criação, uma recriação espiritual da humanidade à imagem de Deus. Por um lado, os frutos são as pessoas convertidas a Jesus que estão sendo moldadas à sua imagem, que passam a ser novas pessoas, com novos sentimentos e desejos. Por outro lado, os frutos são as boas obras e atitudes que florescem nesses convertidos. O poder do Evangelho nos faz dar frutos para Deus, ou seja, atitudes que o honram. Em terceiro lugar, o Evangelho é essencialmente poderoso por causa do seu alcance. Durante o ministério de Paulo em Éfeso, o Evangelho chegou a Colossos por Epáfras, bem como as demais cidades localizadas no vale do Rio Lico. Agora, quando escrevi essa carta aos Colossenses, mesmo estando em Roma, Paulo afirma que o Evangelho estava alcançando diversas outras pessoas e lugares do mundo da época, o vasto Império Romano. O Evangelho é universal, não está restrito à nossa comunidade local. Seu alcance é formidável. Como declarou Paulo, o Evangelho não está em cadeias. Em quarto lugar, o Evangelho é essencialmente poderoso por sua graça. Pelo Evangelho, afirma o apóstolo, entendestes a graça de Deus na verdade. Pelo Evangelho, se entende a graça de Deus que nos criou e nos redimiu em Cristo, perdoando todas as nossas transgressões. O Evangelho fala, essencialmente, da salvação pela graça de Deus e não pelas obras. Em resumo, o Evangelho é evidente e poderoso. É evidente pelas virtudes cardeais cristãs, fé, amor e esperança, e essas, por sua vez, decorrem da natureza do próprio Evangelho, que em sua veracidade, efeitos, alcance e graça, mostra-se poderoso. Diante disso, só podemos concordar com Paulo quando diz que o Evangelho é poder de Deus. A vida em foco. Considere as provas do Evangelho em sua vida cristã. As provas de que o Evangelho nos alcançou são fé, amor e esperança. Nossas vidas precisam ser marcadas pela fé salvífica em Jesus. A crença de que Ele é o Rei cujo domínio cresce cada vez mais neste mundo e que Ele já nos trouxe para seu reino de luz, perdoando todos os nossos pecados. Isso significa que precisamos deixar de lado a desconfiança e submeter todas as áreas de nossas vidas a Ele. Quando o Evangelho nos alcança, nos envolvemos com a igreja local, visitamos os fracos, oramos pelos carentes, servimos os necessitados, aconselhamos os desorientados. Isto é, praticamos atos concretos de amor. Por fim, a esperança é outra prova do Evangelho. Ela nos fará menos apegados ao dinheiro, consolados em momentos de luto ou sofrimento e ansiosos pelo retorno de Jesus. Essas são as provas de que o Evangelho nos alcançou. Considere o poder do Evangelho em sua vida cristã. Quando o Evangelho chega em nossas vidas, seu poder se manifesta. Por ser verdadeiro, ele nos liberta dos enganos dos falsos ensinos, nos ajuda a vencer os vícios e pecados que nos aprisionam. Ele traz resultados extraordinários, uma nova vida com novos sentimentos, anseios e práticas. Nosso caráter e comportamento vão se tornando progressivamente semelhantes ao de Jesus, dia após dia. Esse evangelho alcança mais e mais pessoas, fazendo o reino de Cristo crescer neste mundo. É impossível impedi-lo. Esse evangelho nos fala da graça de Deus. Ele nos dá segurança quanto à salvação, nos faz amar o Senhor e nos livra do legalismo, do sentimento de superioridade em relação às pessoas e do juízo ao próximo, pois nos faz reconhecer quem somos, pecadores salvos pela graça. Desafio missional. Como aprendemos no estudo de hoje, o Evangelho é evidente e poderoso. É impossível que ele alcance alguém e sua vida não seja impactada formidavelmente. É claro que não nos tornamos perfeitos e que ainda estamos sujeitos aos tropeços, mas nossas vidas exibirão cada vez mais as suas evidências e o seu poder, como visto na vida dos Colossenses. Além de Colossenses, algumas outras cartas de Paulo, como Romanos e Gálatas, tratam especificamente sobre o tema do Evangelho e nos ajudam a entender como ele é evidente e poderoso. Que tal escolher uma delas e ler de forma devocional durante os próximos dias? Através dessas leituras, permita que a sua vida seja moldada por esse Evangelho e procure compartilhá-lo com outros.